CPMI, que vai investigar relações de Carlinhos Cachoeira com políticos e empresários, será instalada amanhã.
Comissão de Assuntos Sociais proíbe contingenciamento de recursos para o combate à febre aftosa.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A CPI mista destinada a investigar ligações do contraventor Carlos Cachoeira com parlamentares será instalada amanhã.
A presidente em exercício do Congresso Nacional, deputada Rose de Freitas, estabeleceu o prazo de até terça-feira para que os líderes partidários indiquem os nomes dos 60 parlamentares que vão integrar a comissão. A reportagem é de Érica Christian.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, reiterou que a oposição vai insistir para ocupar pelo menos um cargo de comando na CPMI, como já ocorreu em investigações anteriores.
Nós queríamos restabelecer essa tradição e essa é uma CPI ideal para isso, porque o próprio PT diz que não é uma CPI contra o governo e não é uma CPI contra a oposição. Então que haja isenção e que essa isenção seja demonstrada na prática. Se o governo comanda a CPI, fica a impressão de que está selecionando alvos e que vai proteger outros. Isso não é bom para a CPI.
Mas o líder do PT, senador Walter Pinheiro, da Bahia, afirmou que a divisão de cargos vai respeitar o tamanho das bancadas.
Esse debate será um debate obedecendo a mesma regra que é resultante do que foi o processo eleitoral. Portanto, é aqui que a gente, assim que a gente compõe mesa diretora, assim que a gente compõe comissões e assim que a gente compõe conselho de ética e comissões parlamentares de inquérito.
A CPI mista será composta por 15 senadores, 15 deputados e por igual número de suplentes. Pelo critério da proporcionalidade, a presidência da comissão ficará com um senador do PMDB e a relatoria com um deputado do PT.
O plenário do Senado aprovou hoje pedido de empréstimo para o Estado de Pernambuco no valor de 100 milhões de reais.
Também foi aprovada a urgência para o projeto de resolução que unifica a alíquota de ICMS sobre produtos importados. A reportagem é de Maurício Desante.
A intenção é acabar com os incentivos que alguns estados têm concedido para a entrada de produtos estrangeiros no país. Nesta quarta-feira, o plenário aprovou um pedido de urgência para analisar a proposta e a votação vai acontecer na próxima semana, como afirmou o líder do governo, Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas.
A resolução 72, ela teve a votação de emergência colocada no plenário e com um acordo de liderança para que possamos votá-la já no conteúdo do mérito na próxima terça-feira no plenário.
Além do pedido de urgência para a resolução 72, os senadores autorizaram o Estado de Pernambuco a tomar emprestado do Banco Mundial até 100 milhões de reais. O senador Humberto Costa, do PT pernambucano, disse que o dinheiro vai ser investido no programa Pró-Rural,
que desenvolve ações as mais importantes na área do campo de Pernambuco. Seja no estímulo à atividade associativa, cooperativa, o apoio ao pequeno agricultor, como também pela implementação de diversas obras de infraestrutura vitais para o desenvolvimento do interior pernambucano.
A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou hoje projeto que atualiza a lei de agrotóxicos. A medida prevê multas para os casos em que o mau uso das substâncias provocar danos ao meio ambiente ou às pessoas. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
Quando o infrator for pessoa física, a multa pode chegar a 10 mil reais. No caso das empresas, o valor pode chegar a 100 mil reais. A medida também obriga que o código de barras da embalagem seja impresso na nota fiscal de venda ao consumidor. Na opinião do relator da proposta na comissão, senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, a matéria aprimora dois pontos importantes, o valor das multas e o controle dos produtos.
Aprimoro a lei de agrotóxicos em dois pontos bem determinados. Atualização dos valores de multa penal, administração decorrente da infração referente à adoção de medidas necessárias e proteção à saúde e meio ambiente. O 2, estabelecido um mecanismo que permita a rastreabilidade de agrotóxicos.
O projeto segue para análise da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeitou a proposta de reforma administrativa. O presidente da comissão, senador Eunício Oliveira, explicou que a matéria vai ser encaminhada à mesa diretora, que deve escolher outro relator para o projeto. Em seguida, o novo relatório deverá ser analisado pelo plenário da Casa.
Embora polêmica, cabe a nós, senadores, tomar a decisão. Como ela não é matéria terminativa, ela vai apenas com a instrução da CCJ, que os pareceres aqui foram contrários. O presidente do Senado vai designar um relator na mesa e esse novo relatório é encaminhado ao plenário com a instrução que a mesa determinar. Cabe aos 81 senadores tomar a decisão em plenário em relação ao relatório que foi encaminhado pela mesa diretora.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, lamentou a decisão da Comissão de Constituição e Justiça de não aprovar a reforma administrativa do Senado.
Eu fiquei bastante preocupado com o fato de ambos os relatórios foram rejeitados pela maioria da Comissão de Constituição e Justiça, com consequências muito sérias para os 81 senadores. Temos uma responsabilidade perante o povo brasileiro com o sentido de tornar a administração de nossa casa a mais racional e a mais eficiente possível.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu que o Senado combata os desperdícios. E os senadores Paulo Paim, do PT, e Ana Amélia, do PP, ambos do Rio Grande do Sul, avaliam que a não aprovação da reforma administrativa compromete a imagem da instituição.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje projeto que proíbe o governo de contingenciar recursos destinados ao controle de doenças na agricultura e pecuária, como, por exemplo, a febre aftosa. O projeto é de autoria do senador Antônio Russo, do PR de Mato Grosso do Sul.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, relatou o projeto na comissão. Ele lembrou que, a partir do momento em que um único foco é detectado, todo o país passa a sofrer com os efeitos de um embargo, não sendo, portanto, razoável o contingenciamento.
E aí você acaba não tendo recurso e os estados ficam sem fazer a chamada defesa vegetal e animal. E esse dinheiro, ele só tem sentido se puder ser usado preventivamente.
O projeto segue para votação na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
A Comissão de Assuntos Sociais também aprovou o projeto que dispensa carência para concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez a quem tenha sido diagnosticado com xeroderma pigmentoso.
Trata-se de uma doença de pele rara, degenerativa, progressiva e incapacitante, causada por uma anomalia genética. A proposta, que foi apresentada pela senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, segue agora para votação na Câmara dos Deputados.
A senadora Cátia Abreu, do PSD de Tocantins, quer que o Ministério da Justiça e a FUNAI impeçam as invasões de fazendas na Bahia por índios pataxó.
Ela disse que só na semana passada, 68 fazendas foram invadidas no sul do estado. Lá, os índios destruíram plantações de eucalipto e cacau, além de casas, e agrediram trabalhadores rurais.
Cátia Abreu acrescentou que já tentou audiência 8 vezes com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, mas não obteve resposta.
Eu quero aqui pedir, eu quero aqui exigir do Ministério da Justiça as suas providências, porque em todo o país, pelo mau exemplo que se tem dado de não praticar o que deve ser praticado, os índios em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Maranhão, estão se arvorando e invadindo fazendas, praticando a intranquilidade, e muitas das vezes esses índios são usados pela FUNAI por determinados movimentos sociais.
A senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, comemorou a posse da ministra Carmen Lúcia na presidência do Tribunal Superior Eleitoral.
Para Ângela Portela, esse é um marco importante na luta das brasileiras pela participação em todos os espaços de poder e decisão.
Significa a efetiva participação das mulheres nas instâncias de poder do país e, nesse caso, no Poder Judiciário, avaliando processos eleitorais e tomando decisões com lisura e independência.
E o senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, homenageou o ministro Carlos Aires Brito, que toma posse amanhã na presidência do Supremo Tribunal Federal.
Eduardo Amorim disse que Aires Brito é um sergipano ilustre que sempre honrou o Estado com uma trajetória acadêmica e profissional brilhante.
Ao novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, desejamos o mesmo brilhantismo com o qual sua carreira e sua vida têm sido coroadas.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Vladimir Espinosa. Áudio Fábio Calixto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.